Vamos agora falar com a engenheira ambiental da Ecolesíria, Vera Nunes. Senhora engenheira, muito boa tarde também.
Muito boa tarde.
Obrigada, os agradecimentos exatamente iguais para a Ecolesíria pela participação nesta nossa conversa. O Dr. Dionísio Mendes falou de números que são muito importantes e, como administrador de uma empresa, são números que nos animam. No entanto, uma engenheira ambiental está no terreno e tem uma realidade todos os dias que vem justificar precisamente estes números num trabalho que é desenvolvido pela Ecolesíria, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, porque tem de existir uma atenção redobrada, é isso?
Tem de existir uma atenção redobrada, não há dúvida nenhuma. E voltando então aqui ao nosso papel, que é realizar ações de sensibilização, passa um bocadinho por aí, e é extremamente importante que haja. A Ecolesíria dá um tempo para cá, e é fundamental que haja esse acompanhamento, nomeadamente com toda a comunidade, quer a comunidade escolar, quer a comunidade no geral, não é? Realmente nós temos aqui feito um trabalho bastante significativo na comunidade escolar. Somos parceiros em diversos projetos, somos solicitados, cada ano letivo que passa, somos solicitados cada vez mais, porque também há esta necessidade, junto deste meio escolar, de haver realmente estas parcerias, para que haja cada vez mais o conhecimento e a ajuda que é necessária, porque todos juntos é que fazemos com que as coisas funcionem melhor. Vem a propósito, ontem estivemos aqui numa escola secundária aqui em Samora Correia, num projeto também que está a ser desenvolvido aqui na escola secundária. Estivemos com alunos do 8º ano, cerca de 182 alunos, e que estivemos a falar abertamente sobre problemas, sobre quais é que são as dificuldades que também eles que acham que existe na separação, no encaminhamento a dar aos resíduos. Portanto, estivemos a esclarecer. Fundamentalmente, a Ecolesíria participa e interage nestes esclarecimentos. O que é que nós fazemos aos nossos resíduos, não é? Que encaminhamento é que nós damos? E realmente esta parceria, estas parcerias que cada vez mais são em uma importância fundamental, cada vez mais estamos no terreno. E, como disse muito bem, estarmos no terreno é isto mesmo. É vermos a realidade, cada caso a seu caso. No meio escolar temos uma realidade, no comércio e serviços temos outra realidade, e realmente tentarmos perceber as dificuldades. Neste momento estamos na terceira campanha, que é importante falar nisso, já que estamos a falar em meio escolar, na terceira campanha de um concurso de recolha seletiva. Lá está, incentivar, dar os meios necessários para que uma escola, por exemplo, faça a separação, ações de sensibilização cada vez mais importantes para esclarecer o que é que fazemos aos nossos resíduos, e há que sermos parceiros nestas campanhas. Aqui no Conselho de Benavente temos realizado muitas ações de sensibilização e os resultados estão à vista, que é realmente apetrecharmos, como o Dr. Dionísio referiu e muito bem, por equipamentos, não é? Ecopontos, mas temos em paralelo estas ações, este reforço, esta comunicação que é fundamental esclarecer.
Confesso que acredito que com a agitação do dia-a-dia são muitos aqueles que não têm, não é propriamente tempo, mas muita disposição, porque o dia fica muito preenchido para chegar a casa e fazerem a seleção dos resíduos. A verdade é que passando por esta, ou começando as ações de sensibilização, ou passando também pela comunidade escolar, são as crianças que alertam os que têm mais idade, não é?
Fundamentalmente. As crianças levam esta mensagem para casa e compreendem realmente a necessidade de existir a separação destes materiais, dos resíduos, não é? Porque é matéria-prima que está ali, são recursos naturais que estão a ser protegidos, não é? E levam, sem dúvida nenhuma, esta mensagem para casa. E acabam por alertar os seus familiares para que haja a separação de resíduos. E a importância, fundamentalmente, passa um bocadinho por este papel que é fundamental.
Quando estamos a falar desta comunidade escolar, estamos a falar de crianças e jovens e adolescentes que vão para casa e que alertam os pais. Aliás, tenho um sobrinho com 8 anos e quando me vê pegar num papel dentro do automóvel, diz: tia, não mandes pela janela.
Exato.
A primeira reação que existe. O Dr. Dionísio Mendes já referiu que existe uma linha aberta para que as pessoas possam criticar de forma construtiva, mas possam também pedir informações. Quem é que reúne os requisitos para receber, por exemplo, um compostor?
Um compostor, todas as pessoas têm moradias, principalmente com um espaço, com um jardim, um quintal, preferencialmente com terra, não é? Podem ter um jardim, mas estar completamente pavimentado, portanto, isso já não é possível. O critério número um é ter um local com terra, um jardim com terra. A pessoa inscreve-se, pode aceder ao site da Ecolesíria, preencher um formulário, pode contactar o município de Benavente e fazer uma inscrição também por telefone. Portanto, aqui é facilitar ao máximo. O compostor, o primeiro critério é realmente a pessoa ter um espaço exterior. Depois, efetuar a sua compostagem, que é nada mais, nada menos que fazer a separação das suas cascas, da matéria orgânica. Portanto, eu falo sempre desta forma muito simples. Portanto, para confeccionar uma sopa, a sopa é preciso muitas vezes, a maior parte, não é? Retirar as cascas da cenoura, da batata, da cebola, etc. Portanto, todos esses materiais são indicados e colocados então no nosso compostor. Assim como no jardim temos folhas, aparas da relva, por exemplo. Portanto, estes são os materiais que devem ser colocados num compostor, no seu estado mais natural possível. Portanto, é bom referir isso. Produtos cozinhados não é possível, porque vai, digamos, aqui atrair outras situações que nós não queremos. É no seu estado mais natural possível que nós fazemos esta separação.
Que tudo é reaproveitado tudo, hoje em dia.
Tudo em dia, se nós pensarmos bem, se separarmos os materiais que colocamos nos nossos ecopontos, os materiais, neste caso a matéria orgânica, colocamos no compostor, uma ínfima parte vai parar ao contentor indiferenciado, ao que nós chamamos de lixo comum, não é? Muito pouco material vai aí ser colocado. Temos todos os meios para, digamos, separar. Não há desculpa. Não há desculpa para que não exista realmente a separação destes materiais.
Engenheira Vera Nunes, falou-me desse trabalho que é feito no campo, nomeadamente junto à comunidade escolar. Uhum. Falámos de números que sem dúvida agradam, porque há uma produção estimada de resíduos de 61 mil toneladas por ano nesta área geográfica que abrange 2.356 quilómetros quadrados de 122.662 habitantes. Estes são números para quem anda no terreno, para quem acompanha e tem uma preocupação relativamente ao futuro, estando bem presente neste momento, são números que animam?
Ora bem, isto é todo um trabalho, não é? Um trabalho diário, podemos dizer que é números que animam. Deste último ano, 2022, tivemos números bastante a nível aqui nacional, podemos dizer que é qual dizer a nível nacional, teve estes 7% de números que animam bastante, não é? Mas é como nós dizemos, há aqui todo um trabalho ainda a ser feito. Portanto, nada está, digamos, completamente feito. É um trabalho diário, é um acompanhamento diário, é um reforço diário, é uma comunicação que tem que ser sempre divulgada e realizada, portanto, junto das nossas comunidades.
É dar continuidade a tudo aquilo que já foi conseguido até aos dias de hoje.
Exatamente.